Olá, sou Leandro Passos e eu quero lhe dar as boas-vindas para o meu podcast. Esse conteúdo que você encontra aqui e muito mais você pode encontrar também em www.leandropassoscoach.com.br. A intenção aqui é compartilhar com você todo esse conteúdo em áudio para que você possa consumi-lo no conforto do seu fone de ouvido, seja no carro, no metrô, no ônibus, em casa, onde você achar melhor. Eventualmente, durante o podcast, você pode me ver fazendo referência a algo externo. Isso porque muitas vezes eu trago conteúdo através de workshops, treinamentos, vídeos, palestras, online ou presencialmente. E aí você pode estar me vendo fazer uma referência a um PowerPoint, a um vídeo ou até mesmo falando com alguém. Espero que você curta bastante e vamos para mais um episódio do nosso podcast. E o episódio do nosso podcast de hoje está muito legal. Ele foi gravado durante um encontro que eu tive com o Ramon Farias da iSight. Foi gravado na própria live que a gente fez no perfil da iSight. E aí o Ramon estava fazendo justamente uma série de lives sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E eu tive a honra de trocar muita ideia com ele quando a gente falava do terceiro hábito, que é fazer primeiro o mais importante. E a gente pôde trocar essa ideia trazendo conceitos que eu utilizo na minha metodologia junto com o que o Ramon utiliza no Lean Manufacturing, que é a especialidade dele. Vale muito a pena você conferir esse super bate-papo que está gravado aí especialmente para você. Aproveite o nosso podcast aí em mais esse episódio. E é claro, não deixe de conferir os links do Ramon, da iSight e outros links importantes que a gente foi desenrolando aí no decorrer do podcast, inclusive da ferramenta que eu menciono, todos eles você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse podcast.
Estamos aqui para a primeira live oficial da iSight no Instagram. A gente está acostumado a fazer algumas lives pelo Zoom, mas pelo Instagram é a primeira e, ó, Leandro Passos.
Legal. Boa noite, galera.
Live super importante com o mestre da produtividade, né, não?
Vamos lá. E é legal, né, essa combinação que tem tudo a ver. Eu tava a gente conversando, né, Ramon? A gente conversando, mas tem tudo a ver. Eu li com esse estudo direto para produtividade, para gestão de tempo. Tudo muito a ver. Dá uma combinação bem legal aí. Dá para hoje, a galera que está assistindo aqui vai ter muita coisa boa para ouvir.
Ah, que bacana. Ô Leandro, mas... eu sei que metade aqui deve te conhecer, metade... não te conhece e vice-versa, né? Leandro é um amigo meu, né, pessoal, mas eu considero um amigaço, né? A gente se conheceu num dos eventos de LinkedIn, né? Que isso dá papo até para outra live, né?
Só isso aí, rola mais de uma live.
É, o network que é gerado através do LinkedIn é algo fora de série. Nós não vamos falar sobre isso hoje, né? Mas a ideia, quando eu convidei o Leandro para a galera saber, foi para a gente falar um pouquinho sobre a iSight. Nós da iSight, a gente, toda segunda, terça-feira, às vezes, a gente posta um livro da semana, que a gente dá uma indicação. E o último livro do ano que a gente postou, dizendo que era necessário a gente ler, era os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E eu gosto muito de fazer, eu particularmente, né, no que tange o Lean, eu gosto muito de fazer correlação com as outras áreas. E os 7 Hábitos, eles estão diretamente ligados, porque o Lean, ele fala de mudança de comportamento, mudança de hábito. E não é aquele com a Whoop Goldberg, né? O ruim é que eu acabei de entregar a minha idade, né, Leandro?
É aquela hora que a gente fala, tá ao vivo, aí falou, ferrou, não dá mais para cortar.
Não dá para cortar. Mas a mudança de hábito, a mudança de comportamento, ela vem a partir do momento que a gente, de fato, faz algumas coisas repetidamente, né? E isso é o mesmo princípio do Lean, você fazer algo repetidamente para que haja o que a gente, o que no Lean a gente chama de melhoria contínua, né? Você faz aquilo que é feito, melhor feito do que perfeito, né? O perfeito a gente vai buscando. E a ideia do nosso bate-papo hoje é falar sobre primeiro o mais importante, que não é nem o primeiro hábito do livro. Ele é o terceiro hábito. A gente não vai falar dos demais. E aí o pessoal deve estar se perguntando, né? Mas por que que nós vamos começar com, pô, o terceiro hábito, né? Por que que não segue a sequência do livro? E aí eu gostaria da tua ajuda para me falar se não vamos ainda, não entrando no assunto, mas mudança de hábito tem cartilha? Tem receita de bolo?
Se tem, a última pergunta que eu não peguei.
Receita de bolo.
Receita de bolo. Receita de bolo não tem, não, né? Mas o legal é que, assim, tem muito estudo em cima disso. E o legal é sempre a gente pegar, não em cima de alguma coisa que a gente ache ou que alguém falou para nós, mas quando a gente pega em cima de estudo, em cima de pesquisas, de metodologias que estão dando certo. E algo interessante também é que existe mais de uma metodologia, e dentro da metodologia existe mais de uma forma, mais de uma estratégia. Se, por exemplo, o pessoal que me segue, por exemplo, vai ver que às vezes eu pego o mesmo assunto e eu mostro assim, 5 passos para você ter mais produtividade. Daqui a pouco eu falo assim, olha, hoje eu quero trabalhar um pouquinho mais, como é que você vai ver como é que a sua produtividade pode ser impulsionada. E eu vou trazer uns outros, talvez em 3 passos dessa vez. Por que que a gente vai fazendo assim? Dos vários estudos que a gente pega, a gente vai apresentando algumas estratégias, porque umas são melhores para algumas pessoas, outras são melhores para outras, né? Mas o legal é a gente estar pegando, realmente buscando em cima de estudo e testando se aquilo funciona com a gente. Então, no final, talvez até a pessoa acabe montando a receita de bolo dela, que para ela funcione melhor, que é o ideal, é você ver o que funciona melhor. E eventualmente dar uma criticada nisso, que time que está vencendo também merece ser mexido para melhorar ainda mais o resultado, né? Mas é mais
É
ou
isso
menos
aí.
por aí.
É melhoria contínua, né? Não, e você falou uma coisa que é bem forte no Lean, né? Que é você ter noção do seu tamanho, né? No Lean, o Lean ele foi gerado lá na Toyota, né? Não se chamava nem Lean, né? Isso americanizou, se chamou Lean Manufacturing, mas na realidade, lá na Toyota, era o Toyota Production System, né? O sistema de produção da Toyota. E aí todo mundo quer ser igual a Toyota, mas a gente tem que conhecer primeiro o nosso tamanho, né? Conhecer quem somos para de fato começar essa transformação. A gente não vai começar a transformação com uma receita de alguém que é muito maior do que a gente, né?
Exatamente. Aí é quando você adapta, né? E a gente falando dessa questão de primeiro também, uma outra coisa legal, só para o pessoal ter em mente aqui, a galera que tá. Pô, mas o que que eles vão falar desse chegar primeiro, o primeiro mais importante? O que que vão falar disso? Uma coisa só para também trazer a ideia, eu gosto muito de algumas analogias que ajudam a gente a entender isso. No dia a dia, imagina que a vida da gente é como se toda hora chegasse alguém, já que a gente está falando de livro e do mais importante, imagina que toda hora chega alguém na tua vida e te pede alguma coisa, ou algo surge que você tem que resolver. É como se as pessoas fossem passando e fossem te entregando livros para você segurar. Né? Se a gente for vendo nesse sentido. E aí eu pego um livro seguro, pego outro seguro, obviamente vai chegar uma hora que eu não dou conta. E aí começa a cair livro. E aí estão me entregando mais, começa a cair um livro, cai outro, cai um, cai outro. O perigoso disso é que se eu vou aceitando tudo que está, se as coisas, se simplesmente eu vou reagindo, tentando segurar ao que vão me apresentando, que vão me pedindo, a tendência é que comece a cair livro aleatoriamente. Ou seja, eu não tenho controle daquilo que eu não estou dando conta. Se eu não tenho controle, eu corro sério risco de deixar cair uma tarefa, uma coisa que eu tinha que fazer, que é de grande impacto naquilo que eu quero fazer na minha vida, nos meus objetivos. Ou seja, se eu estou tentando pegar tudo, eu não fico só com o que é mais importante, eu corro risco do mais importante cair. Isso é legal o pessoal entender que é um pouco disso que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, assim, preste atenção que você pode estar deixando cair, deixando de fazer tarefas, deixando de dar atenção para as coisas que são mais importantes na sua vida. E hoje a gente vai ajudar um pouquinho de como é que a gente reveste essa situação mudando os hábitos, como o Ramon falava aí, né?
E isso vai muito do saber dizer não também, né? Às vezes a gente fala sim para tudo, né? Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na maioria das vezes a gente fala sim, né? E aí a pilha de livros só vai aumentando, né?
Exatamente. E assim, antes até de comentar, Ramon, só responder aqui também. Parece que eu recebi essa pergunta, você recebeu também, o pessoal perguntando por que 99, não foi? Não rolou um lance assim? Lembrei aqui agora.
Isso, por favor, explica aí. Esse horário, particularmente, né, quando eu conversei com o Leandro, falei assim: Leandro, vamos fazer essa live, pô, tentar agregar valor aí ao pessoal que te segue, ao pessoal que segue a site. Vamos lá, o Leandro topou na hora, né, pela amizade e tudo mais. E aí ele falou: Poxa, qual o horário? Eu falei assim: Não, pô, fica à vontade, define aí. O Leandro falou assim: 9:09. Aí eu falei assim: Pô. Por que 99? Não fala agora não, fala ao vivo. E aí, por que 99?
É o seguinte, assim, gente, tem muita gente. Se você entra, por exemplo, horário redondo, horário certinho, né? Se você entrar às 7, às 8, às 9, tem uma galera chegando ao vivo no Instagram, tem muita gente chegando ao vivo. E às vezes fica difícil para quem segue a gente localizar, porque ali em cima, as primeiras bolinhas vermelhas ali ficam quando você joga um stories, mas a prioridade mesmo é para quem fica ao vivo. Então são aquelas bolinhas vermelhas com um playzinho, né? Um botãozinho do play ali embaixo. Aí o que acontece? 9 horas, um galerão fica um monte de bolinha vermelha ali na frente, e a pessoa tem dificuldade, às vezes, de achar quem ela quer realmente assistir a live. Quando vai dando aí um ou outro atraso um pouquinho, 9:03 o cara entra, 9:05, 9:07, por aí ele entra. 9:09 eu acabei escolhendo, minhas lives são sempre quintas, 9:09, porque é um horário que a galera que estava tentando entrar 9 horas certinho já entrou. E aí as bolinhas, cada vez que entra um novo, ela vai chegando para a direita, né? E a mais recente fica na esquerda. Acaba que eu entro 9:09, a minha vai estar ali, vai estar mais fácil do pessoal localizar, né? Por ser, e além de ser um horário mais fácil de gravar, né? O pessoal tem por base que gravar 8 horas, 9 horas é fácil. Quando fala 9:09, fica fácil. Poderia ser 21 e 21 também, mas aí fica muito grande para falar 21 e 21, né? Então 9:09 fica mais fácil, tá? Então junta a estratégia.
99.
Né, para estar ali na frente, o pessoal achar fácil e para também o pessoal memorizar o horário que a gente entra. Por isso, satisfeita a curiosidade.
Satisfez a curiosidade de todo mundo.
Legal, legal.
Pensei que era algum número cabalístico, alguma coisa assim, mas.
É bem por aí. Legal. E dessa questão, então, Ramon, você estava comentando comigo, gente, ó, a gente já adiantou um pouquinho aqui, eu estava curioso de algumas coisas com o Ramon também, o Ramon adiantou um pouco. Então, assim, gostei muito da forma como você colocou ali do Lean, dessa parte aí da prioridade, né? Eu acho legal a gente pode jogar para ele já isso daí, para aí a gente vai no bate-bola, né? Vai e volta que eu quero. Aí joga daí,
Sim,
eu
com
volto também um
certeza.
pouquinho da visão daqui, como é que é.
Antes da gente até linkar com o Lean, esse hábito, o livro, ele fala algo bem bacana, que é, a gente vive num mundo, né, que hoje tudo é urgente, né? Tudo se tornou muito urgente, tudo é muito importante. A gente, quando entra no YouTube, por exemplo, a gente vai ver, não sei se isso ocorre com você, mas eu faço isso. Eu vou dar uma meia-culpa aqui. Quando eu vou ver um vídeo com algum conteúdo, tem dois motivos, né? Primeiro, porque a gente não tem mais tempo, porque é tudo muito urgente. Então, eu coloco lá uma velocidade um pouco mais acelerada, né? Porque eu não teria tempo para me ouvir falar nessa velocidade que eu falo, né? Minha esposa às vezes até fala que eu tá falando lento demais, meu amor, vamos mais rápido, mais urgente. E aí o que acontece? Tem um segundo ponto que é de, pô, você tá mais rápido, você vai ter mais atenção, você vai
Exato.
focar, que é um outro ponto, né? Do primeiro, faça primeiro que é importante, o foco, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas hoje é tudo muito urgente, né? E qual é essa diferença, né? O que você, assim, na sua experiência, trabalhando com produtividade, trabalhando com tempo, que é a sua especialidade, será que é tudo urgente mesmo? Como é que a gente faz a diferença do que é importante, do que é urgente?
Legal.
Ajuda a gente aí.
Não, isso é importantíssimo. É engraçado que, gente, vai rolar um jogo de palavras aqui de importante, urgente aqui, até para falar que o importante é importante, né? Chega nesse nível. Mas é realmente, é crucial, vou usar uma palavra diferente, né? É crucial a gente entender a diferença de urgente e de importante. E a gente entender o impacto desses dois, para a gente poder gerenciar da melhor forma o tempo, para a gente, consequentemente, ter mais produtividade. Como eu gosto de falar, se eu gerencio melhor o tempo, eu tenho mais produtividade. Se eu tenho mais produtividade, eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho mais satisfação naquilo que eu estou fazendo. Urgente, é mais fácil a gente definir a urgência de algo quando a gente olha para o prazo. A urgência tem muito a ver com o prazo. Então, se eu tenho uma conta para pagar, o quanto essa conta é urgente que eu pague? Depende da data do vencimento. Então, se está em cima da data de vencimento, ela é muito urgente. Se está longe da data de vencimento, a mesma coisa o relatório que eu tenho que entregar, ou qualquer produção que eu tenho que fazer, enfim, qualquer serviço que eu tenha que fazer. A urgência, ela está amarrada a prazo, ao prazo que eu tenho para fazer aquilo. Quando eu quero falar de importância, aí exige um passo anterior. Eu tenho que saber o que que eu quero. E é aí que muita gente erra. A gente acha que importância está só em cima daquilo que a gente foi acostumado. Ah, comer é algo importante. Ah, toda vez que se fala numa grande autoridade, é uma pessoa importante. E alguns conceitos que a gente atrai na cabeça. O legal é a gente sempre entender que a importância, o nível de importância de algo, ele muda de acordo com o objetivo que a gente tem. Então, se eu tenho um objetivo agora de, por exemplo, tem um amigo nosso que está aqui assistindo a live que ele está para casar, está querendo casar, tá acertando a casa dele. Neste momento, a reforma da casa, a construção da casa, é algo muito importante para ele, né? É importante porque é o objetivo maior dele neste momento. Então, assim, quando eu tenho, o meu objetivo é passar no concurso, é muito importante, eu vou medir a importância das tarefas que eu faço no meu dia a dia, o estudar, o assistir uma Netflix, tudo vai estar comparado, eu vou estar visando o objetivo que eu tenho. Então, a urgência, a gente olha para o prazo para definir o nível de urgência. E para definir o nível de importância, a gente olha para o objetivo que a gente tem. Se não tem clareza do objetivo, você não vai conseguir definir corretamente a importância de algo que você queira definir. É muito importante saber para onde você quer ir.
O grande problema, Leandro, é que com essa questão da urgência, a gente acaba, de repente, passando por cima daquilo que é importante, né? Eu vejo no dia a dia, né? Nós estamos no trabalho e aí a gente tem aí um monte de incêndio a apagar, né? Teve uma vez até que. Com essa questão do Lean, né, e escrevendo um pouco sobre aquilo que a gente vive no dia a dia, porque o bacana daquilo que eu vejo você fazendo, daquilo que nós também prezamos, é pegar experiências do dia a dia, né? Não tem ninguém aqui teórico, né? A gente gosta de ler, né? Faz
Importante.
indicação de livro e tudo mais, mas você não consegue mudar o hábito se você também não vivenciá-lo, né? Você não
Exatamente.
consegue passar algo para alguém se você também não tiver praticando. E aí, aquela questão da liderança ou de ensinar pelo exemplo é muito claro, né? Porque se você vivenciou, é muito mais fácil você fazer.
Exato.
E uma vez eu estava falando, né, que a gente recebe muitas demandas. E na maioria das demandas são para apagar incêndio. Como é que a gente escolhe qual incêndio a gente deve apagar? Porque tem incêndio que a gente tem que deixar queimar, né?
Exatamente. Não, o legal é o seguinte, até para a gente entender o seguinte, né? Vamos entender a origem dos incêndios, né? A origem da coisa. Quando eu deixo algo que é importante se tornar urgente, eu incendiei aquilo. Eu criei o meu incêndio. Então, assim, eu não posso deixar algo importante virar urgente. Eu não posso deixar o relatório que eu tenho que entregar na sexta-feira, e eu sei que eu levo umas 4 horas para fazer esse relatório, eu tenho que entregar sexta-feira à tarde. Não é interessante que eu comece a fazer sexta-feira de manhã esse relatório. Porque se eu fizer sexta de manhã e qualquer coisa me atrasar, eu já não consigo entregá-lo logo após o almoço. E assim vai. Então, isso vale para tudo, né? Por exemplo, escovar o dente é importante. Se eu escovo o dente certinho, eu não crio a urgência de uma cárie, de uma dor, de uma visita urgente ao dentista. Cuidar da saúde é importante. Se eu cuido da saúde, eu não vou criar uma urgência de ter uma doença, passar mal, etc. Eu reduzo muito a chance disso. manter o trabalho, não importa se você é funcionário, se você é profissional liberal, se você é empreendedor, é o dono da empresa, a sua demanda nos negócios, você organizá-la é muito importante e que você faça em tempo para que não crie uma urgência para não apagar incêndio. Agora, uma coisa ou outra sempre surge mesmo, não dá, né? A gente sabe que tem muitos fatores envolvidos. O legal é a gente, mesmo quando a gente está dentro de uma empresa que acontecem, que a gente está vivenciando muitos incêndios ali para apagar, você separar um bloco de tempo para você estrategicamente tratar o que está causando o incêndio. Porque senão você vai ficar eternamente, não eternamente, é pior que isso, você vai ficar por muito tempo apagando incêndio. Só que provavelmente o teu combustível vai acabar antes do combustível do incêndio. Então, assim, é aquela hora que a pessoa tem a estafa, ela não aguenta mais, ela pira, ela fica doente, somatiza todo o estresse que ela está rolando. Então, ou você, apesar do incêndio, separa um tempo para você, estrategicamente, começar a evitar que os incêndios aconteçam, ou provavelmente o teu combustível vai acabar antes do combustível do incêndio. Não tem jeito.
O desafio, né, é transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso, né? Que é você deixar de fazer aquilo que prejudica, de fato, para fazer algo que agregue valor, né? E você falou uma coisa muito importante, né? Eu estou aqui com o Leandro me ajudando naquilo que é produtividade e tudo mais, e eu vou linkando com os princípios do Lean, né? A gente vai fazendo esse ping-pong. E você falou uma coisa muito importante, né? É descobrir aonde está o foco do incêndio. E no Lean, né, na produção enxuta, e aí não é só chão de fábrica, né? Nos negócios de uma forma geral, isso se chama identificar a causa raiz. Se você identifica a causa raiz, e quando a gente fala de raiz do problema, né, uma vez eu até falei, né, que quando você tem uma plantação, e aí, poxa, você vê ali aquelas ervas daninhas crescendo, qual é a primeira coisa que você pensa? Vou arrancar aquela erva daninha. Você segura e corta. Se você não puxar a raiz, aquela erva daninha vai continuar a crescer. Se você não eliminar esse problema na raiz, você não identificar qual é a raiz do problema, ele vai voltar a aparecer, né?
Exato. Exatamente. E é legal, é importante ter isso, porque nós temos uma tendência a sermos apenas reativos. A gente só reage. Né? Então, assim, eu chego no trabalho de manhã. Isso quando hoje em dia, então a gente está vivendo, você falou no início, né, da gente agora acelera vídeo, etc. A gente está vivendo, talvez aqui você já tenha ouvido isso várias vezes, mas senso comum não é prática comum. Então a gente tem que entender bem isso. Às vezes precisa ouvir de novo para tá legal. Ah, eu já ouvi várias vezes, estou até enjoado de ouvir. Tá bom, mas você já fez alguma coisa para mudar essa realidade? É legal se perguntar sempre sobre isso. Porque muita gente hoje nem chega no trabalho e já está reagindo ao que está acontecendo. É o cara que acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular e dar uma olhada no WhatsApp. E aí, às vezes, conforme a empresa que ele trabalha, por exemplo, eu já trabalhei por 10 anos como gestor de um TI do hospital, 24/7. Então, assim, se você for querer ver a mensagem, acredite, eles vão te mandar mensagem de madrugada, porque tem gente trabalhando de madrugada e ele está disparando uma solicitação. Agora, você já tem que reagir para aquilo de imediato. Se você já está acostumado a reagir de imediato, você já acorda olhando aquilo, isso já reduz o teu nível de energia, porque você já acorda cansado, já pensando assim, caramba, tem que ir para o trabalho, já está com um monte de bomba, um monte de incêndio lá, etc. Você nem se prepara para chegar bem, para resolver problema, que normalmente nosso trabalho consiste em resolver problemas, né? E o que é uma coisa até boa, porque a gente fica mais inteligente, a gente se desenvolve com isso. Mas você já começa desse jeito e você já começa reagindo. Aí como é que você vai chegar naquele ponto que eu estava falando ali de separar um tempo para estrategicamente mudar isso? Se você já começa o dia desse jeito. Então é legal ter isso. Por isso, Ramon, eu até acho que eu comentei contigo mais cedo disso, né? Muitos autores falam disso. Muitos autores falam dessa questão de... você já deve ter ouvido aí, visto vídeo com o pessoal, lido livros sobre isso. Eu, nos meus treinamentos, falo muito sobre isso. De manhã, antes de qualquer coisa, prepara a tua mente, prepara a tua cabeça, prepara, entende aonde você quer chegar, por que, que você está trabalhando, por que, que você faz o que você faz. Se prepara, você está bem, e defina as três coisas mais importantes para acontecer no seu dia. É algo que parece tão simples. Eu brinco com isso aí. Eu fiz até uma live pouco tempo falando sobre isso. Lembra até aquele filme? Vamos entregar a idade de novo, Ramon. O filme do Karate Kid, né? Mas a gente pode pegar a versão mais moderna que teve,
Eu
mais
sou mais
recente,
nova, o Jack
né? Com o
Chan.
Jack Chan e o filho do Will Smith lá, que era o Kung Fu Kid, né? Que seria o caso lá. Né? Mas aquele movimento que parece simples, mas você repetindo, como é que aquilo te deixa com excelência no que você está fazendo? A pessoa que ela tem o hábito de separar todo dia, quais são as três coisas mais importantes que ela tem para fazer? Ela repetindo isso todo dia, ela começa a pegar uma competência, uma capacidade de selecionar o que é realmente mais importante para acontecer, muito grande. Porque ela começa talvez pegando aleatoriamente, mas depois ela começa a perceber, pô, realmente eu dessa vez lembrei de fazer, porque eu separei e escrevi três coisas que eu tinha que fazer. Então convém que eu separe o que é mais importante. E aí, na hora de separar o mais importante, ela começa a se questionar: será que eu estou escolhendo realmente o que é mais importante? E ela começa a pesquisar sobre aquilo, ela começa a avaliar no final do dia se ela realmente escolheu o que era mais importante, se aquilo teve realmente um maior impacto na vida dela, nos objetivos dela, ela vai ficando melhor nisso. E é o que a gente vê aí os grandes realizadores, a gente fala aí os high performers, né? O pessoal de alta performance, o que eles fazem é isso, é selecionar já cedo o que é mais
No...
importante acontecer. O resto é resto. Se der tempo, tudo
Correto.
bem. Mas o mais importante tem que acontecer.
Oi, pessoal, aqui é o Leandro Passos. Deixa eu me interromper rapidinho para uma propaganda, mas que pode fazer diferença, uma diferença enorme na sua vida. Se você está curtindo esse podcast e quiser mergulhar ainda mais fundo para se desenvolver ainda mais, eu quero apresentar para você o portal Transforme em Ação. Imagina uma espécie de Netflix do desenvolvimento pessoal, onde você encontra um conteúdo riquíssimo com vídeos, aulas, treinamentos, ferramentas, tudo organizado em quatro categorias: gestão de tempo e produtividade, life, que é para novos hábitos, do autoconhecimento, inteligência emocional, um assunto importantíssimo, extremamente atual, tanto para a vida pessoal quanto para carreira, para os negócios da gente, e carreira e negócios, a quarta categoria. Além disso, você ainda conta com um canal fechado dentro do Telegram somente para os assinantes do portal, onde eu encaminho semanalmente orientações e perguntas de coaching, de auto-coaching, para você não parar mais de se desenvolver e estar sempre presente para isso, e aí, consequentemente, crescendo cada vez mais. Além de informar por ali também, por esse canal, sempre um novo conteúdo foi lançado no portal, assim você não precisa ficar procurando, porque o conteúdo do portal é dinâmico, ou seja, você tem condição de dar uma nota para o conteúdo que você acabou de assistir e, com base nessa nota, eu vou mensalmente removendo um ou outro que está com menos pontuação, enquanto coloco uma ou duas vezes por mês novos conteúdos no portal. Isso é legal porque várias pesquisas mostram que, se a gente tem muita informação junta, isso confunde e aí fica mais difícil de consumir. Assim fica a melhor informação ali sempre presente para você. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, eu subi para o portal um planejamento para a galera que quiser aproveitar quando for começar um novo ano ou a qualquer período do ano, e um planejamento estruturado de uma forma incrível que você pode usar para planejamento pessoal, da vida pessoal, planejamento caso você seja responsável, líder de um setor dentro de uma empresa, ou você seja o proprietário, dono, empresário mesmo, dono do seu negócio. É muito bem estruturado, eu utilizei para o meu planejamento de 2020 exatamente essa estrutura, tanto para o meu planejamento pessoal quanto o meu planejamento de negócios. Tudo isso pagando por mês a metade do valor de uma pizza. Eu sei que nem parece verdade, mas é. E para você que é assinante do podcast Timecast, eu tenho uma condição ainda mais especial. Se você utilizar o cupom Vida Melhor, só escrever isso tudo junto, Vida Melhor, na hora que você for assinar, lá no local de assinatura do portal, você tem um cantinho direito lá, possui cupom de desconto, clica ali e digita Vida Melhor, tudo junto, não importa se maiúsculo ou minúsculo, você vai pagar apenas R$27 no primeiro mês, para você poder experimentar o portal. E conforme você vê na página do portal lá explicando, você cancela a qualquer momento, sem sequer precisar mandar e-mail ou mensagem. Num link, num clique, você cancela caso não queira mais dar continuidade no portal. Tudo muito prático, tudo muito dinâmico, tudo muito rico em informações. Você não pode perder essa oportunidade. Aí confira em www.leandropassoscoach.com.br/transforme-em-ação. Sem ser cedido e sentiu, www.leandropassoscoach.com.br timecast.com/transforme-em-ação ou na descrição desse episódio aqui do Timecast. Dito isso, voltamos então para o nosso podcast.
No Lean, o que normalmente a gente indica, né? E é o que você falou, né? Você falou de três pontos. Ah, mas poxa, eu tenho muita coisa para fazer. Faz um checklist. O checklist já ajuda bastante a gente a priorizar o que é o mais importante. E não só isso, né? No Lean existe, você vai ver aqui eu falar algumas vezes, né? Tem muita palavrinha em japonês, porque veio lá da Toyota, né? Então, tem uma palavrinha chamada Pokayoki, que é um método ou você fazer um processo à prova de defeito. Eu gosto de usar um exemplo que é quando eu morava com a minha mãe, eu tinha que lembrar de sair e tinha que lembrar de levar alguma coisa. Ela colocava dentro de uma sacolinha plástica pendurada na maçaneta da porta. A gente faz isso até hoje, se duvidar. Esse é um método de a prova de defeito, né? Ou então o caixa eletrônico, que você não consegue sacar dinheiro sem tirar o cartão antes. Antigamente, quantas pessoas esqueciam o cartão lá, né? O checklist é a mesma coisa. O checklist transforma o teu processo, o teu dia, a prova de defeitos. Você deixa de trabalhar só com urgências e aí você verifica o que é importante. Porque ninguém vai listar algo que não seja importante. É muito difícil alguém colocar no papel, de fato, aquilo que não é importante. O que não é importante passa batido pela gente. Então, se você tem dificuldade de definir o que é importante, de fato, segue aquilo que o Leandro falou, defina 3, 4, 5. Também não vamos colocar aí, né, 200 coisas que são importantes. Porque aí, será que a gente entra aquilo que é importante, de fato é importante? Você até falou que ia sair essa frase, né? Mas a gente começa a não ter prioridades, né? E aí eu vou aproveitar aqui, tem um xará meu aqui, Ramon Carlos. Ele fez uma pergunta aqui, né? Como é que a gente mede ou avalia esse tipo de rendimento? E aí, por fim, como é que a gente equaliza isso tudo para que a gente seja bem produtivo? Vou deixar para começar com essa daí.
Como é que a gente mede, então, para saber o andamento?
Repete aí. Isso, como é que a gente mede ou avalia o rendimento, nosso rendimento? Porque tudo é muito urgente, então a gente precisa definir o que é importante. Como é que a gente vai medir isso para saber se a gente pegou de fato o que é importante? E se a gente não está pegando o que é importante, está pegando só o que é urgente, como é que a gente equaliza isso tudo para que no final do dia a gente não esteja com a estafa, né? com querendo matar algumas pessoas? Como medir ou avaliar esse tipo de rendimento?
Legal, olha só. Primeiro eu vou falar do jeito mais geral, assim, depois eu vou mencionar de uma ferramenta que qualquer um pode achar na internet para ajudar. Tá? Primeiro é o seguinte, você pensa que se a gente está falando, que a gente está trabalhando, lembra que eu falei da avaliação? Urgente tem a ver com prazo, beleza? Não tem muito o que mexer com isso. Para completar o urgente, eu tenho que saber a importância, porque senão eu posso ficar me envolvendo com coisas que são urgentes, mas não são importantes. Por exemplo, você imagina, você pode visualizar como urgente, ou quando você tem um monte de tarefa para fazer, você pode visualizar como urgente pagar uma conta de luz, que ela está em cima da data de vencimento. Só que ninguém corta a luz da pessoa porque ela atrasou. É tão automatizado isso, que na verdade você não precisa nem recalcular. Você vai pagar ela com atraso, o valor normal, que vai vir na próxima, o ajustezinho, etc. E a companhia, né, ela não vai cortar a tua luz, a tua energia, porque você pagou atrasado. Só que se você ficar muito focado no urgente, tá para pagar, você esquece de todas essas outras informações que fazem com que não seja tão importante pagar nesse momento. E aí você pode estar se apegando a isso e deixando de fazer coisas que são mais importantes e urgentes. Porque a gente falou aqui só de urgente e importante, mas a gente tem urgente e importante, a gente tem o importante que não é urgente, que é onde deve estar a maior parte das nossas tarefas, a maior parte do que a gente faz no dia a dia tem que ser as coisas mais importantes, que não são urgentes, que é para a gente fazer antes que elas se tornem urgentes. Porque quando você tem algo urgente e importante, aquilo te desgasta, gera ansiedade. E gerando ansiedade, tira o teu foco, gera estresse, não te faz bem. Então, a gente tem ainda o não importante, urgente, né? E ainda o que não é nem urgente nem importante. Então, assim, o legal é que quando a gente começa a perceber isso, que está muito envolvido com o importante. Se tem urgente junto, faça, resolve e depois pega logo no que não está urgente para ele não virar urgente. Mas sempre o importante tem que estar envolvido ali. E como eu falei, está diretamente relacionado ao teu objetivo. Se está relacionado ao teu objetivo, a tendência é que você esteja gerando, você esteja performando nisso. Porque a maior parte das pessoas... gente, a gente está falando aqui de... parece meio teórico isso. Mas quando você traz para a prática, basta você fica bem mais fácil você perceber isso. Como o Ramon falou ali, a gente trazendo para a prática fica bem mais fácil. É que a maior parte das pessoas, assim como ela define o que é importante para ela só de cabeça, e ela fica com muita informação, ela acaba fazendo uma coisa que ela está habituada a fazer, que não é importante. Ela acha que é importante, porque no passado já foi, mas o objetivo dela mudou. Se você escreve, como a gente estava falando agora há pouco, faz o checklist, se você separa essas três, fica com mais clareza do que você está fazendo. Não tem como você não melhorar o teu rendimento. Não tem como você não performar melhor. Não tem como. Literalmente não tem como. Eu vejo isso com os trocentos clientes que eu trabalhei já. Não tem como. A questão é que faz isso primeiro. E aí depois você vai vendo que tem formas de você ir aprimorando isso mais ainda. Mas só depois que você passa desse nível do jogo. Se você já pensar muito lá na frente, embola. E a ferramenta que eu queria comentar só, aí o Ramon, se ele quiser dar uma olhada... depois, enquanto o Ramon daqui estiver falando de novo, eu digito até aqui no comentário o nome, que é um nome ruimzinho de achar, de escrever, é Matriz de Eisenhower. Dwight Eisenhower foi um presidente dos Estados Unidos lá, mais ou menos, se não me engano, foi até 1961. Antes de ser presidente, o cara foi general da coalizão da Europa na Segunda Guerra Mundial. Ele foi reitor de universidade. Era incrível esse cara, porque ele fazia muita coisa. E só cargos importantes, coisas que a maior parte das pessoas dedicaria a vida inteira só para um cargo, o cara teve vários. E uma vez perguntaram para ele como é que ele conseguia fazer isso. Aí ele apresentou essa matriz, que fala justamente disso, de urgente, importante, nota de 0 a 10 para cada um. Se pesquisar na internet videozinho sobre matriz de Eisenhower, acha facilmente. Aí eu vou digitar aqui embaixo, não sei se tem outra pergunta aí, Ramon, enquanto você está falando aí, eu digito o nome aqui só para o outro Ramon não perder, beleza?
Ah, pode digitar. A matriz de Eisenhower é uma das ferramentas. E falando para o Ramon, até para ratificar, né, o que você está falando, né, e complementar, você falou duas coisas aí que chamam muita atenção. Não é importante e não é urgente. Não é o importante e não é urgente para o Lean Manufacturing, é desperdício e precisa ser eliminado. Você não precisa fazer. Se você está fazendo algo que não é importante e não é, e não é urgente, você está perdendo tempo. E tempo é dinheiro.
Aí.
Se você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. E o segundo ponto é, além de você definir, você pega aqui esses pontos, né? Se você definiu três pontos, igual o Leandro falou, se você fez um checklist, você chega no final do dia e você verifica o que fez. Essa é a melhor forma de você checar se de fato você foi produtivo ou não, Ramon. É a melhor forma. No Lean, isso tem um nome. A gente tem o Kaizen, que é a mudança para melhor, né? Você implementar melhoria. E você tem o que a gente chama de Hansei, que é, na realidade, você fazer uma reflexão, uma autoavaliação. De como foi seu dia. Os japoneses fazem muito isso. Não é só uma meditação, né? Que todo mundo, quando a gente fala sobre meditação, todo mundo pensa em colocar aquele incenso, aquela música, né? Chinesa, japonesa. Não. É refletir se você fez certo. Você pegar o papelzinho, né? O checklist e ler, não, eu fiz isso, não fiz isso. Poxa, por que que eu não fiz isso? Será que não era importante? Ou será que era urgente demais? Tinham outras coisas urgentes e eu deixei isso passar? Será que amanhã isso vai ser urgente? Isso eu acho que é a melhor forma da gente entender se a gente está sendo produtivo ou não.
Verdade. Isso aí. A Rossana até colocou que é verdade mesmo, né? Ela falou, realmente, urgente é algo que importante que alguém deixou de fazer. Aí virou um incêndio. Exatamente, né? E
É bem
a
assim, né?
Wesley comentou também, né, que provavelmente ele falou na hora que eu estava falando dos três, de definir os três, preparar ali de manhã, etc. Ele falou que o Milagre da Manhã fala sobre isso, que é bem aquilo que a gente estava falando mesmo. Realmente fala. É um livro que tá, agora muita gente está falando, o pessoal está gostando, está curtindo. E é aquilo que eu estava falando. Às vezes você tem uma mesma informação que ela é passada por pessoas diferentes. O princípio é o mesmo, aí vem um e coloca de uma forma, o outro coloca de outra. Isso é importante, isso enriquece. Eu gosto muito disso. Porque às vezes alguém não se conecta com o Leandro falando sobre isso, mas se conecta com o Ramon quando ele fala. Ou não se conecta nem com um nem com o outro, mas compra ou ganha o livro Milagre da Manhã, pô, conectou e da forma como é. Uns precisam ouvir de uma forma mais superficial, no primeiro momento, para começar a entender aquilo bem de leve, começar a digerir aquilo aos poucos. Outros precisam, às vezes, de um livro que já passe passo a passo, tenha 2, 5, 10 capítulos só sobre aquilo, porque a pessoa já está no outro nível. Por isso que eu estava falando no início. Existem várias metodologias e várias técnicas. O legal é a gente estar pesquisando, mas direcionado para aquilo que a gente quer. Não vai pesquisar de tudo também, que a gente fica maluco. Mas direcionado às formas diferentes de fazer algo, para a gente achar a nossa receita de bolo, que foi a pergunta que o Ramon tinha feito lá no início. E você falou também, Ramon, quando você falou agora, perde tempo, perde dinheiro. Eu tenho um workshop que eu passo também, de tempo em tempo eu passo com o Alu Monteiro no Rio. A gente já passou até em Lisboa já esse workshop, que é mais tempo e mais dinheiro. Então ela fala da parte financeira, eu falo da parte de gestão de tempo. Só que a gente às vezes até troca um pouco, porque é muito, muito próximo. Só que a gente geralmente dá um pouquinho mais de atenção para a forma como a gente usa o dinheiro, porque a gente está preocupado se faltar dinheiro. Então, assim, eu não posso desperdiçar dinheiro com isso porque eu tenho esse aqui que é mais urgente, que é mais importante fazer. Então, assim, com relação ao tempo, que vai afetar a produtividade, vai afetar a performance da gente, vai afetar a gente alcançar aquilo que a gente quer, está valendo a mesma regra, né? Então, é legal, às vezes, a gente até fazer um pouquinho essa comparação de tempo e dinheiro, como é que você está usando o tempo, como é que você está usando o dinheiro, te ajuda a perceber isso também. E eu comentar só mais uma coisa também, Ramon. Não sei se o Ramon, ele até direcionou mais a pergunta dele para perceber o ganho. É muito comum o pessoal falar assim, pô, mas eu tô com muita coisa na cabeça, eu brinco até, né? Parece que tem uma, às vezes a gente tem tanta tarefa, tem tanta coisa para fazer, que parece que tem uma avalanche de coisa caindo na nossa cabeça. Enquanto você tira uma, outras 3 ou 8 caem, né? Então, assim, a gente não sabe como fazer. Se o pessoal quiser, não dá tempo da gente passar, né, aqui, né, estamos numa live, para falar a verdade, a gente já está aqui há 50 minutos, né, quase 50 minutos já.
Quase isso.
Quase 50 minutos. Se o pessoal quiser depois também, na minha bio, lá no link, você vai ver alguns links lá. Você clica no link, ele abre com alguns botões. Um dos últimos botões é um e-book chamado assim, Como Sair de um Turbilhão de Tarefas. Tá? Então, depois dá uma olhada, porque ali tem 5 passos assim para você fazer. Se tiver alguém que estiver nessa situação, tá? Pô, eu estou sentindo que tem muita coisa para fazer. Né? Então, tá difícil até de definir. Não é nem só questão do mais urgente, mais importante, tem muita coisa. Dá uma olhadinha, é um e-book de umas 5 páginas. Ele é curtinho, mas ele passa ali direitinho como fazer isso. E aí, aquilo que não dá tempo da gente talvez colocar aqui nessa live, a gente pode até depois marcar outra, trabalhar um pouco até em cima do que eu falo ali também, se vocês quiserem.
Boa.
Mas você já consegue ir lá direto dar uma olhadinha
Promessa é
nesse
dívida.
e-book. Oi?
Promessa é dívida. Podemos trabalhar em outra live, promessa é dívida.
Tá ótimo, tá ótimo. O Ramon faz live, eu faço live. Então a gente tá fazendo mesmo, fazer um pouco junto, tá?
É
Mas
isso
bater palma assim
aí.
tá ótimo.
Uma das coisas, Leandro, que eu queria que você, que é um cara de fora do Lean, né, que a gente fala muito. E é bom ter essa visão de um cara de fora, é o seguinte, quando a gente está falando de Lean, né, de projetos de melhoria, falando, abrasileirando, né, a gente está falando de ter um projeto e esse projeto ele é direcionado por uma meta de conclusão. A gente precisa focar nessa meta. E essa meta ela tem que... ao longo do processo, você tem que ir construindo o teu processo, o teu projeto, de forma que agregue valor ao cliente. E se a gente não prioriza essas metas, a gente não atinge o prazo que o cliente vê como valor. Como é que a gente foca, né? Quais são as principais ferramentas ou Qual é o nosso pensamento, né? Para a gente fugir um pouco, né, da buzzword mindset, né? Qual é a mudança de pensamento, a mudança de hábito que a gente tem que ter para modificar, né, esse pensamento e a gente começar a focar naquilo que de fato é mais importante? Como é que a gente tem o foco?
Legal. Em primeiro lugar, assim, sabe aquele negócio que a pessoa fala assim, se envolve? Aquela ideia do apaixonado, né? Quando a gente tem algo que a gente vai criando amor por aquilo, a gente está apaixonado por aquilo, a gente só pensa. Por exemplo, Ramon agora só deve estar pensando em coisa de bebê. Né?
Verdade.
A gente fica nessa e não tem como, a gente passa a ver o que não via em cima disso. Então, por exemplo, você talvez passasse, entrasse na loja americana, passava reto pelo setor de fralda. Agora você passa chorando pelo setor de fralda, pensando no que vai utilizar. E assim vai.
Mais ou menos assim.
Então, assim, quando a gente está apaixonado por algo, é algo que toca, que mexe com a emoção da gente, é legal por isso. Tenta, se você conseguir deixar que mexa com a sua emoção, porque a gente está falando aqui de estar presente para algo que a gente quer fazer. Ou seja, lembrar. De uma forma mais simples, eu vou falar, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer aquilo. É, tem muito estudo em cima disso que quando você associa emoção a uma lembrança, essa lembrança fica muito mais fixa na tua memória. Padrão, né? Tem um exemplo que o pessoal fala muito aí, para os mais antigos, falando de novo, né? Mas que o pessoal fala, 11 de setembro, né? De 2001. É, o que você estava fazendo naquele dia? A maior parte das pessoas lembra. Eu lembro. Por quê? Porque foi um dia muito carregado de emoção, assustou o planeta inteiro aquele dia. Então, a gente lembra onde a gente estava, o que que a gente estava fazendo. Então, quando você carrega emoção, vai te ajudar. Imagina uma pessoa, você imagina um cara que ele quer, assim, a vida dele toda, ele já está há anos diante do computador e ele sonha subir o Morro do Açu. Eu falo muito isso com os meus clientes. Sonha subir o Morro do Açu. E só que assim, ele talvez esteja fora de forma, não esteja habituado a nada disso, etc. Então, assim, ele não faz nem ideia de como é que ele vai fazer com isso. E às vezes a gente está com um objetivo que a gente não faz nem ideia de como é que a gente vai fazer. Quando a gente começa a envolver pessoas, imagina que esse cara ele passa um WhatsApp para 10 amigos, um grupo de amigos lá, pô, quero subir o Morro do Açu, quem está afim? Se uma pessoa responder, cara, eu queria muito, vamos subir, isso já começa a gerar emoção nele, ele começa a se mexer. A partir daí, ele começa a combinar com essa outra pessoa, pô, vamos chamar mais gente, vamos desenvolver mais pessoas, e ele está carregando mais emoção daquilo. Naturalmente, esse cara que talvez ficasse vendo qualquer tipo de vídeo no YouTube, ele vai começar a pesquisar vídeos sobre subir montanha, caminhada, qual o melhor equipamento, qual o melhor calçado, qual a roupa que deve usar, melhor época do ano, clima, como é que funciona, como é que vai, como é que ele faz para ele ficar em forma. Ele vai começar a caminhar na hora do almoço dele, ele ficava sentado no WhatsApp, ele já vai começar a dar uma caminhada na hora do almoço, que ele quer começar a treinar a perna dele, porque ele está envolvendo emoção e ele naturalmente com a emoção ele começa a pesquisar mais sobre aquilo. Eu trabalho muito isso com os meus clientes. Carrega emoção e pesquisa sobre aquilo. Aí você vai vir uma bola de neve e a pessoa vai se envolvendo cada vez mais com aquilo. E começa você tem que começar a configurar o ambiente ao teu redor para ele te ajudar nesse sentido também. Não só no sentido de uma organização, a gente fala muito disso quando a gente fala de gestão de tempo, de organização, uma mesa organizada, sem distrações, o computador sem distrações, mas também lembranças para você. É um alarme que vai te perguntar, você tá focado naquilo que você quer? Eu dei um treinamento agora dia 6 de dezembro, eu tenho um treinamento online, que é o Mais Tempo, e uma vez é gravado, e uma vez por mês. Geralmente na segunda, terça-feira ou segunda, quarta-feira, eu faço um treinamento diferenciado, trago alguma coisa a mais para os alunos. E dessa vez eu estava falando de planejamento, objetivo para 2020 com eles, nessa agora dia 6 de dezembro. E uma coisa que eu falava com eles, né, desenha, monta algo que é o teu objetivo. Pode ser uma folha, só com o teu objetivo escrito aquela palavra grandona lá na frente que você tem. Ou talvez uma ou outra informação a mais. Se você montar isso e botar no lugar que você está trabalhando, fica ali, isso vai te lembrar, vai te manter presente para aquilo também. E ele é legal porque, assim como uma foto de algo importante para nós, como você parou, montou aquilo, você fez todo um planejamento, aquilo tem uma certa emoção carregada naquilo ali. Então, quando você olha para aquilo, lembra. Ó, eu vou dar uma palhinha para vocês. Isso aqui eu fiz e mostrei para eles essa folha que está aqui do lado, ó, que vocês estão vendo. Isso aqui, ó, é o meu planejamento. Por quê? Eu fiz, e aquilo é como eu falei com eles. Não faz de qualquer maneira, não escreve numa folha de qualquer maneira. Mas monta um negócio legal, vai no canva.com, monta um negócio maneiro, foi o que eu tentei fazer ali. e bota aonde você vai estar trabalhando, vai estar vendo, aquilo vai te manter focado. E é o mais importante. Se não fica aquela sensação, você troca, você falou, Ramon, do ciclo vicioso pelo ciclo virtuoso, você troca aquele ciclo de ficar assim, pô, mais um dia passou, não consegui mexer naquilo, nem lembrei de tanta coisa que eu me envolvi. Você muda para o círculo virtuoso. Pô, hoje teve um monte de coisa. Cara, mas eu estava vendo lá aquele negócio me lembrando. Pô, e eu peguei, eu consegui, pelo menos nesse tempinho aqui, eu consegui trabalhar naquilo. Isso ajuda, dá um resultado incrível lá na frente.
É, o Leandro, ele fala muito como potencializar, né, esses pontos, né? É, eu gosto muito de como eliminar os demais, né? Porque o Lean é eliminar desperdício, né? E um ponto principal para você manter o foco naquilo que você vai fazer, né, é eliminar aquilo que não apoia ou que não corrobora com o que é o que agrega valor ao cliente, o que é a voz do cliente, né? O que o teu cliente pediu é isso que você tem que fazer, né? O que você precisa focar é isso que você tem que fazer. E tudo aquilo que é resíduo, são atividades que não agregam valor, a gente tem que achar uma forma de eliminar. Eu costumo dizer aqui, né, um ponto que não agrega valor nenhum para mim, né, são as gordurinhas. Né, e aí eu preciso achar uma forma de eliminar. Não é fácil, né? Assim como fazer exercício não é fácil, eliminar também os desperdícios da nossa vida que tiram a atenção, que tiram o foco, também não são fáceis. Então a gente precisa, na realidade, como o Leandro falou, monta um processo. A gente, se você parar para analisar, né, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, a gente é direcionado por processos, né? Ah, não, pô, agora eu tenho que escovar o dente. Muita gente chega e fala, né, não, você tem que mudar todo o teu processo, não sei o que lá. Eu até acredito que uma vez que você muda alguns processos, isso pode fazer bem para a memória e algo do gênero. Mas se tu se sente bem, né, fazendo alguns processos, por que você vai mudar, né? De repente você só tem que dar o foco necessário que eles pedem para que sejam eliminados os desperdícios e você, na realidade, comece a potencializar, né, aumentar a sua capacidade de fazer aquilo que realmente importa. Quando a gente elimina o desperdício, a capacidade aumenta, né? Como se a gente tivesse uma máquina, né? E aí eu falo muito de chão de fábrica, né? A gente tem lá a máquina e a máquina não está com o ajuste que deveria estar. Quando a gente ajusta, você elimina o desperdício e ela começa a fabricar mais, né? A gente precisa focar nesse ponto, né? Mais uma vez, o Ramon ele pergunta aqui, o Leandro, que na questão do hábito, né, ele está ligado com a proatividade a fim de gerir melhor o tempo. Na realidade, foi uma pergunta que ele fez. Nessa mudança de hábito, né, ele está ligado diretamente, aí a proatividade é o primeiro hábito, né, do livro, né? Você ter proatividade. A gente está falando do terceiro hábito, mas os hábitos eles não são separados, né? Eles são interligados. Se você não for proativo, muitas das vezes, como o Leandro falou, você vai acabar sendo reativo, né? E aí você perde tempo. Correto, Leandro?
Exato, exatamente. E assim, às vezes, eu falo às vezes com pessoas que eu vejo elas assim, poxa, mas eu não tenho essa característica, não é meu ser proativo, né? Não fui criado dessa forma, né? Aí vem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? O legal é a gente perceber que vale para hábito, vale para organização, vale para tudo. Começa pelas pequenas coisas, né? Então a gente falou lá de separar três coisas, o que você tem que fazer. Se você parar para pensar, o simples fato de você definir três coisas que você quer que sejam realizadas naquele dia, você já está sendo proativo, você já está tendo mais controle da sua própria vida, porque você está pegando agora, não, eu vou direcionar o que vai acontecer hoje, pelo menos isso aqui eu vou direcionar, a gente nunca tem 100% de controle sobre tudo, a gente sabe disso, mas eu comecei a direcionar. Então comece pelas pequenas coisas e vai depois mergulhando, vai trazendo mais excelência, né? O feito melhor que perfeito que o Ramon comentou, ele tem muito a ver disso também. Eu comecei fazendo isso aqui, simplesmente isso, mas eu vou melhorando. Eu vou me aprimorando mais nisso. E reconheça, né? Tem gente que não reconhece numa coisa simples dessa o ser proativo. É bem isso que ele falou, né? É bem isso que o Ramon comentou. Depende de proatividade, porque depende de você tomar as rédeas da tua vida. Então começa por isso, mesmo que de outras áreas você não comece ainda, você vai ver como é que isso vai expandir para outras áreas da sua vida também. Legal?
Isso é bem importante, né? Para que a gente mantenha o foco. A gente está caminhando aí para o nosso finalzinho, Leandro.
Antes de... O Instagram corta mesmo, tá? O Instagram, quando é uma hora, ele derruba na cara dura.
Para encerrar, né, o ponto que eu gostaria que você me ajudasse finalizando, né? Nós falamos muito sobre... Primeiro mais importante. E quando a gente não consegue enxergar de fato o que é o primeiro mais importante, como é que a gente tem uma nova forma de enxergar isso aí?
Olha, a princípio, eu vejo dificuldade de uma pessoa de enxergar o que é mais importante quando ela não sabe o que ela quer. Ela está sem noção do objetivo. Então, assim, dentro do meio empresarial, no meio corporativo, quando é que você fica sem saber? Normalmente, no meio corporativo, você recebe um objetivo para alcançar. Como o Ramon falou ali, é o cliente tem que atender isso aqui do cliente. Você já recebeu. Talvez você não esteja vendo sentido naquilo. Aí você precisa explorar um pouco mais isso para você ver sentido naquilo, tentar entender. E como a gente fala de processo dentro de empresa, às vezes você realmente não vai ver sentido naquilo. Mas se você já conversou e continuou, e assim, olha, a informação que eu tenho para te passar é até aqui, porque às vezes a pessoa que está te passando, ela também não tem a visão completa do processo, e muitas vezes não é para ter mesmo, tá, gente? Existem alguns ambientes, algumas estruturas dentro da empresa que não é nem mesmo para ter, é para a gente fazer aquilo ali, aquele trecho do processo, aquela parte é nossa e a gente vai fazer mesmo, tá? Mas veja se não é esse o problema, você não está vendo sentido, tenta enxergar dentro do que for possível o sentido naquilo. Quando a gente fala de algo mais pessoal no sentido que eu digo o que eu quero para minha carreira, o que eu quero para minha empresa, para os meus negócios ou um outro objetivo qualquer pessoal, eu preciso ter clareza disso. Se eu não tiver clareza, foi o que eu falei lá no iniciozinho, se eu não tiver clareza do que eu quero, eu não consigo definir o que é mais importante. Não vou conseguir definir. Eu consigo ter no máximo uma visão do urgente, porque prazo normalmente a gente tem essa informação. Mas eu não vou ter visão do que é mais importante, porque eu não defini. Aí você precisa dar como eu falei antes, você dá um passo antes que é para definir ali realmente os seus objetivos. E você acha muito, se esse for o caso, alguém aqui tiver com dificuldade, você acha muito material sobre isso, né? Acho que foi até o Diego colocou aqui agora, alguém colocou aqui, eu vi ali rapidinho passando aqui o time.
Eu saí digitando um monte de coisa aqui, né? Na realidade, o que eu fiz, né? Eu coloquei aqui, nosso tempo ele está acabando, mas o nosso perfil está aí, arroba Leandro Passos Coach, arroba Ramon Cefarias, arroba iSiteX. Você tem um Timecast, que é o podcast do Leandro sobre produtividade, é sensacional. Foi um dos top 3 que o Spotify mostrou que eu ouço. Tava lá. Eu também me ouço, tem um Leancast, que fala sobre Lean. Como o Leandro falou, a gente tem bastante papo para a gente conversar ainda mais à frente. Vamos ver se a gente marca mais uns bate-papos desse que foi bem bacana mesmo, não foi não, Leandro?
Foi show, foi show. Até a Ana entrou aí agora, viu? A Ana tá mandando abraço ali. Ana que teve com a gente lá no LinkedIn. Legal.
É isso aí.
Mandou agora. Legal, Ana. Abração. Bom te ver por aqui também. Mas a gente marca mais papo desse aí que vale muito a pena. Para quem não sabe, esses papos já rolam normalmente numa cafeteria, né, Ramon?
É isso aí. Rola no offline.
Só que a gente agora vai poder trazer um pouquinho mais aqui, pelo menos eventualmente a gente traz aqui também para vocês também. Vai ser show. Legal.
E para você que acompanhou essa live e quiser acompanhar as demais, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os demais hábitos ao longo aí, até o finalzinho do ano. A Ana Chover, né? Vai também participar com a gente. Eu tenho alguns outros amigos que também vão me ajudar nisso. E se você tiver paciência para me ouvir também sozinho, você acesse dessa vez pelo Instagram, mas a gente está sempre por aqui. E Ramon, pode adicionar o Leandro Passos no LinkedIn, sim. Ele também posta bastante conteúdo por lá. Leandrão, grande abraço.
Valeu, valeu, Ramon. Obrigadão, valeu, gente. Grande abraço, foi ótimo estar aqui com vocês.
Um abraço, até a próxima.
Se você gostou, se fez sentido para você e lembrou de alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe na sua rede social predileta para que outras pessoas também tenham acesso. E se quiser saber mais sobre os meus treinamentos, acesse www.leandropassoscoach.com.br. Um grande abraço e eu desejo a você muito sucesso.